test. Sometimes you don't fall with less. Put your weight against the door. Kick drum on the basement floor. Stranded in the fog of words. Let the night, the winter bird. On my head, the water pours. Calm stream through the open door. Fly away, what you want.
Uma hora e 50 minutos.
It doesn't even take 1 minute to tear each other down.
I'm pushing too far, too hard.
I try my best to hurt you every day. Just to feel something now.
Pushing too hard, too hard.
When did I get ungrateful for your love? When did I start believing we still could? It's right or wrong, who gets the blame? When you hold me, all of that just falls away. Can we just stay like this? Does anything have to change? I still trust all the years gone by. Inside I know there's nothing that I miss if we just stay like this. Ooh. Now we're right back at the start. Now it's finished. This time I'll do you proud.
Like the first time, first.
And every step I ever try to take will lead me to your side. I love you loud.
Nobody don't deserve it, deserve it.
When did I get ungrateful for your love? When did I start believing we still could? It's right or wrong. Who gets the blame when you hold me? All of that just falls away. Like nothing's changed and our love still safe. Can we just stay like this? So real, so close. Does anything have to change? I still trust all the years gone by. Inside
Cidade na Madrugada. Fique nessa companhia.
I make statements. I'm not a cliche, sitting in my PJs, double cupping at lunch on a Tuesday. I'm like Drake C, so don't hate me. I get vexed if you don't appreciate me. Real talk, I put the world to rights, and when I'm a big boy, I'm gonna write for Vice.
It's not for me, it must be wrong. I could ignore it, I move on. But I'm a broadband champion, a URL bad man. And if you're trying to call it off, I'll have to take it all apart. URL bad man. I'm a URL BAD MAN with no empathy. I've got a highbrow game plan. A URL bad man. I'm a URL BAD MAN and you're dead.
with no prescription. Short shorts with conviction. Supreme Palace, APC. Scissor in a chalice, yeah, that's so me. I'm a London white boy rapping ATL. Keyboard warrior that can't spell. I don't like you, I think you're worthless. I wrote a long piece about it up on my WordPress.
It's not for me, it must be wrong. I can't ignore it, I move on. But I'm a broadband champion, a URL bad man. And if you're trying to call it off, I'll have to take it all apart. I got a highbrow game plan, a URL bad man. I'm a URL BAD MAN with no empathy. I got a highbrow game plan, a URL bad man. I'm a URL BAD MAN and you're dead to me. Cause I'm a broadband champion, a URL bad man. I like Jordans, Joy Rich, DJ Screw. I'm a complex pitchfork, Winnie the Pooh. I'm a space ghost perpetrator, bottom half annihilator. Check the Tyler, the creator, blogosphere vindicator. ASAP Kanye, XX remix. Mike Jones, Paul Wall, I need a Kleenex. I don't like girls much, they're kinda silly. Unless of course they wanna play with my willy.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí, limitada. Ondas médias, 730 kHz, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Mostrando o meu talento. Calça apertada, bunda empinada, 10 vezes melhor que a sua.
2:04.
O melhor da música e da informação.
Seu andar é um jeito de a tristeza, triste a minha rua. Vi toda a beleza e ela andava nua. O meu coração diz tudo que preciso, basta o seu sorriso.
Duas horas e 12 minutos.
O que você quer? O que você sabe? Não é fácil pra mim. Meu fogo também me arde, às vezes me vejo tão triste. Onde você vai? Não é tão simples assim. Porque às vezes meu coração não responde, só se esconde, dói. Por favor, não vá ainda, espera anoitecer. A noite é linda, me espera adormecer. Não vá ainda, não vá ainda. Me diga como você pode viver indo embora sem se despedaçar. Por favor, me diga agora, ou será que você nem quer perceber talvez você seja feliz sem saber. Por favor, não vá ainda, espera anoitecer. A noite é linda, me espera adormecer. Não vá ainda, não, não vá ainda. Por favor, não vá ainda, espera anoitecer. A noite é linda, me espera adormecer. Não vá ainda, espera anoitecer.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação, informação total.
O papel constitucional do Ministério Público envolve defender a ordem jurídica e promover a ação penal pública, mas para isso ele depende frequentemente do trabalho das perícias feito pelas polícias científicas, Instituto de Criminalística, IMLs, e laboratórios especializados. A tragédia do rompimento da barragem de Brumadinho, que matou 270 pessoas em 2019, é um dos exemplos mais contundentes da importância da perícia criminal para ações de compensação e reparação conduzidas pelo Ministério Público de Minas Gerais e outras instituições de justiça. Foi o trabalho dos peritos do ML que permitiu a realização de uma das maiores operações de identificação humana já feitas no Brasil. De acordo com o promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Marcelo Schirmer, a perícia faz toda a diferença.
Perícia com rigor técnico metodológico, ela vai se aproximar muito mais de reconstruir a verdade dos fatos e, consequentemente, permitir uma atuação mais segura. Existem perícias das mais variadas que podem contribuir tanto para a elucidação de crimes contra a vida, quanto crimes contra o patrimônio, crimes de natureza sexual, crimes, acidentes de trânsito. Existem perícias de engenharia, perícias de criminalística, perícias médico-legais.
No caso de um motorista que provoque um acidente grave com vítimas fatais, a perícia pode desvendar se havia excesso de velocidade ou embriaguez. Constatações fundamentais para o Ministério Público fazer a denúncia por homicídio culposo ou com dolo eventual. Em casos de homicídios, a perícia pode responder às seguintes questões: o autor perseguiu a vítima, houve execução ou o crime foi premeditado? Perito criminal aposentado do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa do Estado de São Paulo, Ricardo Salada, atuou em cerca de 7 mil casos, muitos deles de repercussão nacional, como o do Maníaco do Parque e de Suzane von Richthofen. Para um investigador forense, a cena de um crime é rica em detalhes que podem desvendar o caso.
Temos que levantar a verdade. Aí a verdade é uma só. Então, muitas vezes você está numa investigação, as testemunhas podem esquecer, as testemunhas podem mentir, mas a perícia com análise dos vestígios sempre traz a verdade à tona. A gente faz uma análise de uma cena, traduz aqueles vestígios de uma forma entendível para os operadores do direito.
O perito aposentado participou de um seminário promovido pelo Ministério Público de Minas Gerais sobre a importância da atuação da perícia para a aplicação da lei.
O Ministério Público tem que saber usar essa prova material. Teve situações que o promotor foi até a perícia para entender realmente o que estava sendo feito, para que ele pudesse fazer um trabalho mais efetivo diante de um júri, né? É verdade para os operadores do direito, para quem vai fazer a acusação, o Ministério Público, e para quem vai fazer a defesa, seus advogados.
No tribunal do júri, a perícia pode convencer os jurados em um julgamento de homicídio. O promotor de justiça usa fotos periciais, laudos, mapas da cena do crime, reconstruções e exames balísticos. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a agência Rádio Web, Marco Aurélio Franco.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Vem, amor, que meu, olha a chuva nos chamar, olha a chuva. vá nos dizer que existe um bem. Sente, amor que é meu, todo o amor em mim que é teu, e este bem que a chuva em nós faz renascer. Todo um sonho lindo fez-se em nós para dizer toda a beleza de lembrar que existe um bem. Vem, amor que é meu, olha o amor a nos chamar. Olha a chuva que traz do céu nosso bem, que o sonho nos deu e a vida também. Razão de cantar, sorrir pelo bem do amor. Vem, amor que é meu, olha o amor a nos chamar. Olha a chuva que traz do céu nosso bem, que o sonho nos deu e a vida também. Razão de cantar, sorrir pelo bem do amor.
Duas horas e 2:22.
Clareia.
enxerga profundo, me pega na veia, me assume pro mundo. Enquanto a noite passar, nem precisa falar, no silêncio te beijo. E quando o corpo acender, nem precisa mexer, no escuro te beijo.
Eu quero, quero, eu gosto, eu quero,
na madrugada, as principais notícias do dia e muita música.
Chimbalaiê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaiê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaiê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaiê, toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagina um barco de papel, indo embora pra não mais voltar, tendo como guia Iemanjá. Chimbalaiê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaiê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaiê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaiê, toda vez que ele vai pousar. Quanto tempo leva pra aprender que uma flor tem que dar ao nascer? Essa flor brilhando à luz do sol, pescador entre mar e o anzol. Chimbalaiê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaiê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaiê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaiê, toda vez que ele vai pousar. Ser capitã desse mundo, poder rodar sem fronteiras. Viver um ano em segundos, não achar sonhos besteira. Me encantar com um livro que fale sobre vaidade. Quando mentir for preciso, poder falar a verdade. Chimbalaiê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaiê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaiê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaiê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaiê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaiê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaiê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaiê, toda vez que ele vai pousar.
2:29.
Quero saber se você vai correr atrás de mim num aeroporto. Pedindo pra eu ficar, pra eu não voar, pra eu maneirar um pouco, que vai pintar uma tela do meu corpo nu.
Você já decorou quantas tatuagens tenho? Se eu ligo pra Cartoon ou rabisco os meus desenhos? Quantos shows tem na minha agenda? Meu disco favorito, o peso do meu coração. Onde serão as férias? Qual o tamanho da demanda? No samba sei que samba, o que será que faz chorar? Será que você sabe que no fundo eu tenho medo de correr sozinho e nunca alcançar? Eu me encho de esperança de algo novo que aconteça. Quem despertar a rosa estará lá pro que aconteça. Nos dias sou carente, completar suficiente. Quero amor correspondente pra testemunhar. Quando eu alçar o voo mais bonito da minha vida, quem me chamará de amor, de gostosa, de querida? Que vai me esperar em casa, correr a joia rara, ser o pseudo fruto, a pele do caju. Se você vai correr atrás de mim, no aeroporto, pedindo pra eu ficar, pra eu não voar, pra eu maneirar um pouco, que vai pintar uma tela do meu corpo nu.
Você já decorou quantas tatuagens tenho? Se eu ligo pra Cartoon, se eu rabisco os meus desenhos? Quantos shows tem na minha agenda? Qual meu disco favorito?
O peso do meu coração. Onde serão as férias? Qual o tamanho da demanda? No samba sei que samba, o que será que faz chorar? Será que você sabe que no fundo eu tenho medo de correr sozinho e nunca alcançar? Eu me encho de esperança de algo novo que aconteça. Quem despertar a rosa estará lá pro que aconteça. Nos dias sou carente, completar suficiente. Quero amor correspondente pra testemunhar. Quando eu alçar o voo mais bonito da minha vida, quem me chamará de amor, de gostosa, de querida? Que vai me esperar em casa, polir a joia rara, ser o pseudo fruto, a pele do caju.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
Conscientização sobre câncer de bexiga. Esse o nosso assunto agora. Nosso contato com o Dr. Fernando Corques, urologista, coordenador do Departamento de Uro-Oncologia da Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo. Doutor Fernando, como é que está o senhor? Tudo bem?
Olá, tudo bem, Paulinho?
Tudo ótimo, doutor. Quero agradecer desde já seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muitíssimo obrigado. Doutor Fernando, vamos lá. É alto o número desse tipo de doença?
Então, bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, meu nome, em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, é uma honra estar aqui. Então, essa é uma doença que ela comete 13 mil brasileiros a cada ano.
Uhum.
É uma doença que boa parte dos brasileiros acabam enfrentando e conseguindo controlar bem. Então, quando a gente fala de incidência, que é quantas pessoas descobrem que estão com aquela doença, são 13 mil por ano.
Uhum.
Prevalência, que é quem descobriu e ainda está brigando com a doença, a gente está falando algo perto aí de 40 mil, entre 30 e 50 mil pessoas por ano.
É, número importante. Doutor Fernando, vamos lá. Esse tipo de doença, o câncer na bexiga, ele dá sinais ou como outros tipos acaba, quando a pessoa começa a perceber alguma coisa diferente, já pode ser tarde demais. O diagnóstico é complicado nesse sentido, porque muitas vezes o indivíduo não percebe nada de diferente?
O que mais se percebe, o sinal mais precoce, mais comum, é sangue na urina.
Uhum.
Então esse é um sinal de alerta, até porque muitas vezes o sangramento na urina, ele acontece, a pessoa vai lá, percebe que saiu um pouquinho vermelho e depois já normaliza. Mas nunca é normal ter sangue na urina. Então sempre que teve um sangramento na urina, isso deve chamar atenção e deve motivar a procura de uma avaliação médica. Mesmo que esse sangramento tenha acontecido e cessado espontaneamente.
Uhum.
É, o que acontece, muitas vezes a pessoa percebe, ficou vermelha a urina e depois vai de novo, ficou normal, falou, ufa, não foi nada, isso não deve ter sido nada e esquece aquele assunto. E aí, isso às vezes é o sinal mais precoce de um tumor na bexiga. Não é a única doença que pode causar sangramento na urina, mas principalmente para quem fumou por muito tempo, que é o principal fator de risco para o câncer de bexiga, isso deve ser um sinal de alerta muito importante.
Isso que eu ia perguntar, então, o tabaco, né, o fumo, o cigarro, enfim, é um dos fatores também para o câncer de bexiga.
É o maior vilão para o câncer de bexiga.
A
maioria dos pacientes, das pessoas que enfrentam o câncer de bexiga, tem como histórico ter fumado ou conviver muito próximo de alguém que fumou por muito tempo, né? O chamado tabagismo passivo.
Passivo.
Então, tabagismo ativo ou passivo é o principal fator de risco para o câncer de bexiga. Existem outros também,
sim,
mas o cigarro é o grande vilão.
Houve avanço, doutor, no diagnóstico e principalmente no tratamento dessa doença?
Existe bastante, tem tido avanços em termos de diagnóstico, em termos de tratamento. Felizmente é uma doença que a gente tem visto muitos avanços nos últimos anos, na última década. Então, para o diagnóstico, tanto nos fluxos do diagnóstico, nos equipamentos, desde os exames de imagem, que estão melhores, até exames para olhar melhor dentro da bexiga, né, como a endoscopia que a gente faz para ver o estômago, a cistoscopia, que é o exame que a gente olha dentro da bexiga, a gente tem cada vez equipamentos melhores, de melhor qualidade, e os tratamentos para essa doença também têm evoluído bastante. A gente tem muitas novidades, praticamente todo ano a gente tem tido novidades em termos de tratamentos que aumentam as chances de cura dessa doença e controlam melhor essa doença.
Doutor Fernando Corks, a incidência é maior em homens ou mulheres, ou isso não julga muito?
Em homens, bem mais em homens. Então, a gente tem em torno de 3 homens para cada mulher acometidos por essa doença. Isso tem muito a ver, provavelmente, por conta dos fatores de risco, tanto o cigarro quanto outros fatores de risco. Então, exposição durante atividades de trabalho, então, exposição, por exemplo, à fumaça de diesel. Então, quem está muito exposto, quem trabalha caminhoneiro, que tem muito contato com fumaça de diesel, tem mais risco. Algumas atividades de trabalho, atividade agrícola, principalmente com alguns tipos de defensivos agrícolas, principalmente fungicidas agrícolas, tem mais risco. Então, muitas das atividades, os homens têm mais exposição do que as mulheres. Então a relação é mais ou menos uma mulher para cada 3 homens.
Uhum. O senhor citou, né, esses fatores de risco. O álcool também, ele é um fator de risco?
Ele não é. Especificamente para o câncer de bexiga, ele não é um fator de risco, não.
O que quer dizer, doutor, quando se fala que o câncer de bexiga vive, eu estava lendo um artigo, vive uma fase de transformação profunda nessa questão de tratamento, diagnóstico? O que quer dizer exatamente isso? Que eu estava lendo um artigo que traz isso aqui. O câncer de bexiga vive uma fase de transformação profunda.
Se a gente pegar em termos de tratamento do câncer de bexiga, a gente pode dividir em 3 situações. Quando ele é detectado muito no comecinho, que ele está só na camada interna da bexiga, né, nas células mais internas, nos revestimentos da bexiga. Uma situação intermediária, quando ele já invade as camadas, está mais enraizado na bexiga. E uma terceira situação, quando ele saiu da bexiga, né, quando ele ocasiona as metástases, ele saiu da bexiga. Então são essas 3 situações, e cada uma dessas situações tem tratamentos específicos.
Uhum.
Se a gente for avaliar o que aconteceu nos últimos anos, a gente tem novidades de tratamento para esses 3 cenários, para essas 3 situações. E além do que já tem de tratamentos novos, tem outros tratamentos chegando, provavelmente no Brasil nesse ano e no ano que vem, para as três situações, e tratamentos que têm aumentado muito a cura, o controle da doença. Então a gente tem visto realmente uma revolução em como a gente tratava essa doença há 10, 15 anos, uhum. E os resultados que a gente vê do tratamento em todos os cenários, todas as situações. Então a gente vê mais pacientes sendo curados, mais pacientes com doença avançada sendo essa doença controlada. Então a gente tem visto um cenário bastante animador, em que a gente tem cada vez mais possibilidades de tratamento e tratamentos novos, né, tecnológicos, no sentido de que muitas vezes a gente tem como fazer exames para descobrir características daquele câncer, naquele indivíduo, e ter um tratamento que a gente chama de direcionado para um alvo. Então, se aquele câncer daquela pessoa, né, que se desenvolveu naquela pessoa, tem uma característica de alteração genética específica, a gente tem um remédio para aquele que é eficaz para aquela doença. Uhum. Se para outra pessoa tem outra característica, a gente tem outro remédio diferente. Uhum. Então, isso que é uma tendência no tratamento dessa doença, a gente tem visto isso sendo realidade para o tratamento do câncer de bexiga, e isso traz resultados realmente bastante promissores, bastante animadores para quem lida com essa doença, que é tão agressiva, né? Uma doença de crescimento muito rápido. Então, acho que é mais nesse sentido que dessa matéria que você, você se referiu.
Doutor Fernando, qual o principal, né? O senhor citou, o indivíduo, ele detectou ali sangue na urina, ele tá bem informado, ele vai procurar um profissional, um especialista, um urologista. Qual a principal conduta, o principal exame para se detectar como é que tá essa situação?
Tá. Se a gente tiver que dizer um exame, o principal exame é a cistoscopia. Da mesma forma que a gente, para avaliar o estômago, a gente usa a endoscopia, da mesma forma que para avaliar o intestino grosso, a gente usa a colonoscopia, para avaliar a bexiga, o principal exame é a cistoscopia, que é um exame que a gente olha por dentro a bexiga e detecta desde pequenos tumores até tumores maiores. Eventualmente faz biópsia quando necessário para ter um material para ver qual a característica, né, qual o nome e sobrenome daquela doença. Então esse é o principal exame. Além disso, a gente acaba usando, né, necessitando também em geral de outros exames, como exames de urina, tomografia, ressonância magnética, uhum. Às vezes ultrassom. Esses são os principais exames.
Doutor, quando se fala em metástase, né? Normalmente é quando se descobre tardiamente a doença, ou mesmo no início esse indivíduo pode desenvolver metástase aí pelo corpo?
As metástases acontecem numa fase mais tardia da doença. Então, primeiro, a doença surge nas mais internas da bexiga, vai progredindo para a camada do músculo da bexiga, e a partir daí, depois de um certo tempo, isso geralmente meses, alguma célula pode sair da bexiga e parar em algum outro órgão, que é o que a gente chama de metástase. Então isso geralmente acontece na progressão da doença numa fase mais tardia.
Doutor, tem a campanha do Maio Vermelho, né, que é a conscientização sobre o câncer de bexiga. Sociedade vai fazer um trabalho de divulgação, de informação, de conscientização, vai ter alguma campanha específica sobre o tema?
São várias iniciativas, e iniciativas como essa de vocês, de trazerem o tema, né, de orientar a população, são extremamente importantes. A gente está falando de uma doença que talvez não é a mais frequente de todas, né? Então, quando a gente fala nos tumores, nos cânceres mais prevalentes, a gente tem o câncer de próstata, câncer de pulmão, câncer de mama nas mulheres, esses são os tumores mais frequentes. O câncer de bexiga, ele vem no segundo escalão, com doenças que não são tão frequentes e que a gente não tem programas de rastreio como para essas outras doenças. Ou seja, a gente não faz exames para ir atrás e tentar detectar. Não existem exames de rastreamento tão eficientes como a gente faz para câncer de pulmão, para câncer de cólon, para câncer de próstata, para câncer de mama. Então, nesse sentido, o que é extremamente importante é a educação das pessoas. Entender, conhecer um pouquinho, porque é muito frequente as pessoas falarem, ou alguém que está enfrentando câncer de bexiga, fala: poxa, eu fumei a vida inteira, eu nunca imaginei que isso causasse câncer de bexiga. Então as pessoas não fazem essa associação, porque o cigarro está tão longe da bexiga, né, que fala: não tem nada a ver. Então, as pessoas entenderem essa relação Porque se a pessoa quer fumar hoje, ela conhece os riscos do cigarro, mas pelo menos que ela realmente conheça os riscos para saber onde ela tem que ficar atenta no corpo dela a sinais de alerta. E a característica, a história do sangramento na urina também, quando as pessoas conhecem mais os sinais de alerta, elas acabam procurando atendimento médico de uma forma mais precoce e a doença é detectada, né? A gente pega o vilão mais no começo, e isso é muito mais fácil, a chance de cura é maior, os tratamentos são muito mais simples. Então esse tipo de campanha que vocês estão fazendo, né? Não campanha, mas de informação à população, é isso que a Sociedade Brasileira de Urologia busca. E quem busca também ter mais informações no portal da urologia, no site da Sociedade Brasileira de Urologia, tem mais informações a respeito dessa doença e diversas outras doenças do âmbito urológico. Então, essas campanhas acontecem durante esse mês. E a gente, da Sociedade Brasileira de Urologia, junto com outras sociedades médicas, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Sociedade Brasileira de Radioterapia, de Patologia e o Instituto Oncoguia, a gente deve lançar no próximo mês, ou nos próximos dois meses, um documento explicando para os pacientes e para os familiares e para todo mundo que enfrenta essa doença, quais são os tratamentos recomendados nos diversos cenários do Brasil. Então, para quem enfrenta essa doença, poder checar, olha, eu estou fazendo um tratamento, será que esse tratamento está correto? Será que existe algum outro tipo de tratamento? Então, são as diretrizes brasileiras para o tratamento do câncer de bexiga, feita por todo esse grupo de médicos, para permitir que os pacientes acompanhem, que os médicos também acompanhem os tratamentos, as inovações que chegam, como são muitas inovações, para que ninguém fique perdido aí no meio do caminho. Então a gente deve lançar aí durante esses próximos dois meses esse documento.
Maravilha. O contato da sociedade, doutor Fernando?
Então, o site da sociedade é o portal da urologia, tá? O portal da urologia. .org.br.
Perfeito. Doutor Fernando Corques, eu quero agradecer demais sua participação, seus esclarecimentos aqui na nossa programação. Foi de muita valia. Muito, muito obrigado. Forte abraço para o senhor.
Eu que agradeço, Paulinho. Um abraço.
Doutor Fernando Corques, urologista, coordenador do Departamento de Uro-Oncologia da Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo, que falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.